Continuando sobre as leis de Pesach. Em Pesach, nós temos a proibição de uma proibição tripla. Proibição de comer chametz, consumir chametz. Proibição de possuir chametz e proibição de ou usufruir do chametz. Então nós temos três proibições em relação ao chametz. E por isso tem muitas e muitas leis ligadas a isso. Primeira coisa, vamos entender o que vem a ser chametz. Chametz são um dos cinco grãos, trigo, cevada, aveia, centeio ou espelta. Um desses cinco grãos, espelta é o menos conhecido no Brasil, porque acho que só tem importado, mas é um tipo de grão também. Esses cinco grãos, se entram em contato com água e não se tomam os devidos cuidados, fermentam. Leva um certo tempo, mas esse tempo depende da temperatura no local. E depende da temperatura da farinha, depende da temperatura da água, depende de uma série de fatores. Mas essas coisas em contato, esses cinco grãos em contato com água, ou as farinhas desses grãos em contato com água, fermentam. E isso é o que é proibido de se possuir, se usufruir e comer em Pesach. Também, muitos produtos são feitos com um desses cinco grãos. Então, não é que é um pão, não é que é um bolo, mas alguma outra coisa que leva o ingrediente de um desses cinco, de uma dessas cinco espécies. Só para dar um exemplo, ácido cítrico. O ácido cítrico, se você pegar a embalagem na sua casa, você vai ver que muitos produtos têm um conservante. Ácido cítrico pode ser feito de trigo. Sim. E isso significa que existem produtos que são o próprio chametz, como um pão, um bolo, uma bolacha. E você tem produtos que contêm ingredientes que são de chametz. Também não podem ser consumidos em Pesach. Não se pode possuí-los em Pesach, não se pode usufruir deles em Pesach. Aliás, é bom notar que existe inclusive matzá que é chametz. Existem matzot chametz que são feitas de propósito assim, e tem matzot que por ignorância são feitas e viram chametz. Quer dizer, uma matzá que você faz sem tomar os devidos cuidados, por mais que é uma matzá, igual a outra matzá praticamente, ela é fininha, tudo mais, mas se não foram tomados os devidos cuidados, ela é considerada chametz, ela é fermentada. Não precisa ter fermento para ser chametz. O fermento apressa e ajuda, mas qualquer massa dessas que você deixa parada por um determinado tempo, ela fermenta e vira chametz. Uma pita. A pita é fininha. É chametz. Então, por isso precisa se tomar o devido cuidado com chametz. Então, por isso, em primeiro lugar, nós temos que tomar todo o devido cuidado com quais produtos nós vamos consumir durante Pesach. Nós temos que comprar produtos que são kasher le Pesach com uma supervisão rabínica competente que nos atesta e nos afirma que esse produto é chametz free. Ele não é chametz. Ele é kasher le Pesach, ele é kasher para Pesach. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes tem produtos que existem do mesmo produto. Existe o produto que é kasher le Pesach e o produto que não é kasher le Pesach. Então precisa olhar a embalagem antes de comprar para ter certeza que esse daqui é o kasher le Pesach. Às vezes as embalagens são parecidas ou até iguais e um é kasher le Pesach, o outro não é. Qual a diferença? Eles mudam a receita. Muitas empresas mudam a forma de se fazer. Um exemplo interessante. Gefilte fish. Sabe aqueles rolos de gefilte fish que você compra pronto e só põe na panela para cozinhar? Nos Estados Unidos, por exemplo, em Israel, se faz esses gefilte fish durante o ano. Eles vão ficar agora fazendo com farinha de matzá? Para quê? Vão fazer com fécula ou com mandioca? Eles usam farinha de rosca. Eles usam farinha de rosca, que é chametz, de pão. Ou de matzá, que é chametz. Qual a diferença? Mas é chametz. Está escrito embaixo. Chametz. Eles até põem escrito chametz, para as pessoas perceberem que isso daqui é só para durante o ano. Quando chega Pesach, tem o que está escrito, kasher le Pesach. Que ele não contém chametz. Então esses cuidados são muito importantes. Da mesma forma, precisa ter os devidos cuidados quando se faz matzot. Então, geralmente, a maioria das pessoas compram matzot prontas. Então você tem que comprar uma matzah que tem uma supervisão rabínica competente, e você sabe que ela é kasher le Pesach. Não estamos agora falando sobre shmurá, não shmurá. Deixa isso para falar, se Deus quiser, lá no Seder. A gente fala sobre isso. É um rigor e é uma mitzvah específica para a noite do Seder. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Matzah precisa ser kasher le Pesach. Esse é o mínimo, esse é o básico. Se você quer ser mais rigoroso em Pesach, não tem problema. É bem-vindo. E aí, a pessoa vai consumir matzah shmurá durante todo o Pesach. Vamos deixar isso de você para entender sobre esse conceito. Mais para frente, vamos falar sobre o Seder. Então esse é o primeiro ponto. Tomar cuidado para comprar matzot, que são kasher le Pesach. Muitas pessoas costumam fazer as matzot para a noite do Seder. Isso é uma coisa louvável. Precisa saber como fazer, não é para fazer em casa, sozinho. Você precisa se fazer junto com pessoas que entendem e sabem como que se faz isso e vão dar as devidas instruções. Só para ter ideia, tá? Para você fazer matzah, mesmo a matzah que é feita na fábrica, é feita levando muitos critérios e muitas leis. Então, primeira coisa, a água que se usa para fazer matzot precisa ser uma água que está fria. Então, por isso, essa água ela é tirada da fonte, ou eventualmente, se for da torneira ou de onde for. Se tira essa água na tarde anterior ao dia que você vai fazer a matzá. E se deixa isso em vasilhas específicas, cobertas, durante a noite toda para se esfriar. Para essa água ficar numa temperatura ambiente. Não pode se fazer matzot no sol. Não se pode fazer matzot numa sala quente. Então precisa ser climatizada. Não se pode fazer as matzot do lado do forno que vai ser assar, porque fica muito quente o ambiente, isso acelera o processo de fermentação. A farinha, logicamente, também tem as suas regras, as suas leis, como que deve ser feita. Não é moída logo antes de se fazer, porque quando você moe a farinha está quente. Tem que se esperar também a farinha esfriar para poder fazer as matzot. E a forma de se usar os utensílios que vão ser usados, precisam ser devidamente limpos, e precisam ser limpos a cada X tempo, para não permitir com que essa massa parada que está nos rolos e nos compressores, etc., acabem fermentando. As mãos das pessoas que estão fazendo a matzá, no caso das matzot de mão, também precisam ser lavadas a cada X tempo, porque senão começa a sobrar massa em partes da mão, essa massa começa a fermentar e ela acaba depois entrando em contato ou até se soltando dentro da matzá que ele está amassando ou que ele está abrindo. Os furadores, que fazem aqueles furinhos, também precisam ser limpos. E assim por diante, tem então um monte de leis como que se faz matzot. Muita gente costuma fazer matzot bem próximo de Pesach, tem gente que faz na própria véspera de Pesach. É um costume muito bonito, mas a pessoa precisa saber fazer, precisa aprender a fazer, precisa fazer parte de um grupo, geralmente se faz um grupo grande e todo mundo faz junto, porque é o único jeito. Sozinho é impossível fazer matzot no tempo limite. Para você fazer matzot, precisa ter um grupo, cada um é responsável por uma coisa, já está tudo distribuídas as tarefas, eles ligam o cronômetro e começam a fazer para ter as matzot kasher. Um detalhe que é importante se prestar atenção: embora as fábricas tentam tomar cuidado, tem um supervisor para controlar isso, mas são seres humanos e pode falhar. Imagina quanta matzá cada fábrica produz. As matzot, que vão ser comidas em Pesach, não podem estar dobradas. Sabe, orelha de livro? A matzah não pode ter orelhas. Orelha, indiferentemente em qual parte delas, hein? Ela não pode ter dobraduras. Por quê? Porque se tem algum lugar que a massa está dobrada, pode ser que não assou direito lá dentro. E aí, de repente, aquele pedaço pode fermentar. Então, por isso, a pessoa deve prestar atenção. Quando pega matzot para comer em Pesach, se possível até fazer isso antes de Pesach, uma triagem melhor ainda, mas se não, pelo menos em Pesach, a pessoa vai comer. Prestar atenção, se tem algum pedaço da matzah que está dobrado, precisa retirar esse pedaço e não se pode comer isto de jeito nenhum em Pesach. Também uma outra coisa que existe, que isso já é muito mais raro de passar na fábrica, porque dobradura, às vezes é uma dobradinha, uma orelhinha pequena, passa desapercebido. A outra coisa que pode ter é um inchaço, mas o inchaço mesmo é muito difícil de passar e não perceberem. Pode ter algum lugar da matzah que inflou. Inflou do tamanho de uma noz. Então isso também não pode comer, mas nesse caso não pode comer a matzah inteira. Mas é, acho que é muito difícil disso chegar numa casa, mas é bom saber que precisa ficar de olho também numa eventualidade de uma matzah estar com um pedaço assim inchado, inflado, como uma noz. Sim, logicamente que a matzah é feita com também um desses cinco grãos, que viram hametz. E é justamente essa diferença entre o hametz e a matzah. A matzah você tomou os devidos cuidados, então ela não fermentou. E o hametz, quando você não tomou os devidos cuidados, provavelmente fermentou, ou com certeza fermentou. De preferência, só se usa matzah de trigo, porque elas são as com maior facilidade de controle para não fermentarem. Mas, hoje em dia existem matzot feitas para pessoas que são celíacas, e são feitas ou de aveia ou de espelta. E nesse caso, eles sabem exatamente como fazer, eles fazem com todos os devidos cuidados. Quem não é celíaco, é melhor não comer dessa matzah. Essa matzah é especial para pessoas que não têm outra matzah para comer. E vão ter que comer essa matzah em Pesach. Ela é kasher le Pesach. Não tem nenhum problema, mas existe uma preferência. Quem, graças a Deus, tem saúde, comer a matzah de trigo. Até porque aquela matzah é bem mais cara. Se você já reclama da matzah de trigo, imagina uma matzah que é feita específica para celíacos. São fábricas, tem acho que só duas fábricas no mundo que fazem isso. E tem a sua complexidade fazer isso, então logicamente que acaba encarecendo bastante. Então deixa para as pessoas que precisam disso para terem essas maçotas.